Imagina, o seguinte cenário. Uma equipe precisa elaborar um rascunho de um estudo clínico super complexo. E isso envolve, tipo, cruzar centenas de páginas de dados, PDFs, históricos médicos. Tradicionalmente, quem é da área sabe, esse é um trabalho colossal de revisão manual que consome, por baixo, umas 10 semanas de uma equipe que é altamente qualificada.
É, o custo hora disso é absurdo, né?
Exatamente, gigante. Agora, imagina reduzir esse gargalo todo de 10 semanas para exatamente 10 minutos.
Nossa.
E não é, isso não é um exercício de futurologia, tá? Essa é uma métrica real que foi alcançada pela farmacêutica Novo Nordisk.
Pois é. E olha, o choque de realidade de ver números assim é justamente o que redefine o jogo inteiro.
Sim.
Porque, assim, a grande questão agora não é mais discutir a novidade da ferramenta pela ferramenta, sabe? É sobre a brutal compressão do tempo.
Exatamente.
Quando o ciclo entre você, entre a pessoa ter uma ideia complexa e obter a primeira execução ali palpável, cai de meses para minutos,
A vantagem competitiva muda de lugar, né?
muda totalmente. Toda a estrutura de vantagem de uma empresa capota. Então, a conversa que se impõe para quem lidera negócios hoje é puramente sobre quem vai continuar relevante no mercado, tipo, nos próximos 18 meses.
E é exatamente esse o nosso foco na imersão de hoje. Para quem está ouvindo a gente, a missão aqui é pegar esse universo técnico, que muitas vezes é nebuloso, da inteligência artificial generativa e traduzir direto para o idioma da alta gestão.
Letramento puro.
Isso. Foco absoluto no letramento de IA para líderes de negócios, executivos e aquelas cadeiras C-level, sabe? E para guiar esse mergulho, a nossa fonte de hoje é um material que, sinceramente, eu achei fascinante e muito pragmático.
É muito bom, muito direto ao ponto.
Sim, é o curso gratuito chamado Cloud Code, que foi criado pelo Alexandre Karamashi. É um conteúdo denso, são 23 capítulos divididos em 6 partes.
Sim, e o que eu acho mais legal é a premissa dele, né?
Pode falar.
A proposta central do Karamashi é desmistificar a IA, cortando 100% daquele hype de marketing. É foco total na mecânica do trabalho do dia a dia, e a premissa que ancora tudo isso é uma mudança no modelo mental de como a gente busca informação.
Como assim, no modelo antigo?
Isso. Pensa no modelo antigo de pesquisa como se você entrasse numa biblioteca monumental. A pessoa precisa ir lá, consultar o catálogo, caminhar pelos corredores.
Achar a prateleira certa.
Exato. Selecionar os livros, ler os capítulos, cruzar tudo e só depois de muita transpiração gerar um relatório.
É um trabalho braçal.
Muito. O que a IA generativa faz, na verdade, é colocar um especialista incansável sentado ali do seu lado.
Um parceiro que já leu a biblioteca inteira, né?
Perfeito. Ele já leu e memorizou tudo. E quando alguém faz uma pergunta, ele não devolve uma lista de links para livros. Ele cria uma resposta inédita, cruzando os dados e já te entrega no formato sob medida para o seu problema.
Sendo bem pragmático aqui, a primeira reação de um executivo ao escutar a gente falando isso costuma ser tipo: ah, ótimo, os números são lindos, mas a alta liderança não tem tempo de ficar brincando com tecnologia nova.
A famosa terceirização da inovação?
Exato. Jogam isso para a equipe de inovação ou, pior, para o TI. Só que o material do curso traz uns casos que meio que destroem essa desculpa.
Com certeza.
Porque, além da Novo Nordisk, o curso cita o Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, usando a ferramenta diretamente para montar painéis de análise de mercado, tipo em
O
minutos.
CEO do maior banco dos Estados Unidos pondo a mão na massa?
Sim. E também tem a gigante de pagamentos, a Stripe, que migrou 10 mil linhas de código legado em apenas 4 dias. O foco aqui muda, sabe? A estrela não é o software brilhando lá num servidor escuro. É o humano de negócios operando a máquina no nível estratégico.
E essa recusa em delegar tudo para o TI, como você falou, é o divisor de águas. Porque quando um presidente de banco decide operar a análise de dados por conta própria, é o sinal mais claro de que a interface chegou num nível de maturidade para isso.
Sim, deixou de ser coisa de nicho.
Exato. Aquele gargalo da Novo Nordisk, que levava 10 semanas, ele existia por causa do limite cognitivo humano, né? De cruzar dados espalhados em dezenas de formatos sem errar.
O ser humano cansa, perde o foco.
E a IA não cansa. O limite de contexto dela hoje abraça milhares de páginas de uma vez só. Então, o executivo que domina isso não está ali programando. Ele está orquestrando soluções.
Mas olha, eu confesso que, lendo o material, eu ainda tinha uma certa dificuldade de engolir essa parte da adoção instantânea. Porque, historicamente, sempre que surge uma tecnologia forte assim, tem uma barreira de entrada gigante.
Ah, a instalação, né?
Pois é. O líder de negócio já imagina aquela dor de cabeça de abrir chamado, precisar instalar pacotes de software super complexos, configurar servidor e, claro, aquele famoso erro de falta de privilégios de administrador na máquina.
É, isso de fato afastava muita gente. Mas o curso do Karamashi dedica um tempo bem importante para explicar como a versão do Cloud Code agora, de 2026, meio que aniquilou essa fricção.
Foi a virada de chave, né?
Total. O conceito central agora é independência. A instalação é nativa. Antes você precisava instalar coisas tipo Node.js, que para a área de negócios é grego. É um ambiente de desenvolvimento cheio de dependências que fazia o pessoal de segurança da informação surtar.
Dar pulos, com certeza.
Sim. Mas hoje, tudo se resume a rodar um comando simples, tipo o comando curl no Mac ou no Linux, ou um comando padrão lá no PowerShell do Windows. E pronto.
Ele baixa tudo sozinho.
Baixa um arquivo binário único, autocontido, que já fica se atualizando no background, zero configuração de infraestrutura.
Ou seja, o executivo só copia e cola uma linha de texto. Mas aí tem um ponto. A pessoa roda o comando e se depara com a interface, que não tem botões coloridos brilhando.
Ah, a interface de linha de comando, a famosa CLI.
Isso, a tela preta que lembra logo os computadores lá dos anos 80. Para quem vive no pacote Office, isso causa um certo pânico, né?
Ah, no primeiro segundo, sim.
Mas a analogia que o curso usa para explicar essa diferença entre interface gráfica e linha de comando é brilhante.
A do restaurante, né?
Essa mesma. Operar uma interface gráfica, clicando com o mouse, é tipo ir num restaurante e ficar apontando para as fotos dos pratos no cardápio. É visual, é familiar, só que as suas opções estão limitadas ao que está impresso ali.
Você não sai do roteiro do restaurante.
Exato. Já a linha de comando é como ter um telefone com linha direta para o chefe de cozinha. Você liga e dita a receita exata, o ponto da carne e as restrições alimentares. Assusta no começo porque não tem fotinho para ajudar, mas é um processo com uma velocidade e um poder muito maiores.
É, e a grande sacada do Cloud Code nesse ecossistema é atuar exatamente como tradutor fluente nessa ligação para o chefe.
Como assim, tradutor?
É porque o executivo abre a tela preta, digita a palavra cloud, e a partir desse momento a conversa flui em um português coloquial.
Ah, não precisa digitar código.
Não. A inteligência artificial pega a intenção de negócios, tipo, organize estes balanços financeiros para mim. E ela mesma converte isso nos comandos técnicos hipercomplexos por trás dos panos.
Entendi.
A barreira psicológica da tela preta simplesmente desmorona porque a linguagem para operar o computador passa a ser a linguagem humana.
O que, por um lado, é maravilhoso, mas por outro nos empurra para um desafio até maior. Porque se a linguagem é humana, a responsabilidade de dar a ordem certa aumenta muito.
Com certeza. O famoso lixo que entra, lixo que sai.
Exato. O que a gente mais vê é profissional fracassando com IA porque manda um prompt do tipo melhore este texto. Ou então, faça um relatório.
Nossa, sim. Isso não diz nada.
É o equivalente no mundo corporativo de você contratar um arquiteto, dar um terreno vazio para ele e falar, olha, construa um prédio. Sem dar orçamento, sem falar quantos andares, sem dizer se é residencial ou comercial.
Vai ser um desastre caríssimo, né?
Muito caro e muito frustrante.
É por isso que a qualidade do que a máquina te entrega é um reflexo direto da precisão do que você pede. E o material do Alexandre estrutura isso de um jeito muito cirúrgico, com a ideia do prompt executivo.
Essa parte é fundamental para quem está escutando.
Sim. A regra de ouro da delegação para IA é focar no resultado que você espera e não em descrever a tarefa. Para evitar aquele retrabalho chato, a sua instrução precisa ter 4 blocos inegociáveis.
Vamos passar por eles. O primeiro é o papel e contexto, certo?
Isso. Você define sob qual perspectiva a máquina tem que atuar. Tipo, haja como um auditor financeiro sênior avaliando riscos.
O segundo bloco são os dados de entrada, onde você delimita estritamente quais arquivos ou e-mails ela deve ler, para não deixá-la inventar.
Tá, e o terceiro?
O terceiro é a tarefa em si. E aqui a dica de ouro é quebrar a tarefa num passo a passo lógico. Isso reduz quase a zero as alucinações da máquina.
E o quarto bloco, que é o que o pessoal mais esquece, é o formato de saída.
Esse muda tudo.
Muda demais. O executivo tem que exigir, sei lá, me dê um resumo de meia página em tópicos. Ou monte uma tabela comparativa com essas três colunas. Isso garante que o negócio chega pronto para você usar.
É, sair do amadorismo e ir para a engenharia de processos mesmo. Só que aí entra um problema real do dia a dia, que é a fadiga da repetição.
Ah, ter que explicar o contexto da empresa toda hora?
Exatamente. Porque se a cada pedido o executivo tiver que lembrar a IA que, olha, a nossa empresa não usa a palavra X, ou os nossos relatórios precisam estar na fonte Arial tamanho 12, a eficiência vai para o ralo.
Sim, vira um microgerenciamento de robô.
E é aí que entra o conceito que mais me impressionou no curso, o arquivo cloud.md. Isso é fantástico. A ideia é criar um arquivinho de texto simples, salvo ali na pasta raiz do projeto, que funciona como um manual definitivo de integração da cultura da empresa para IA.
O CloudPoc.md é a salvação para dar escala para o contexto corporativo. A mecânica é muito elegante. Sempre que você iniciou uma conversa, a ferramenta escaneia esse arquivo silenciosamente antes de formular qualquer resposta.
Já absorve as regras do jogo.
Exato. Se o setor de compliance exige que todo relatório financeiro tenha uma cláusula de isenção de responsabilidade no rodapé, essa regra mora nesse arquivo. O ganho de tempo é absurdo.
E a resposta já sai enquadrada na governança, né?
Perfeitamente enquadrada. Você não fica reeducando o assistente todo dia de manhã.
Mas, falando em governança, a gente esbarra na segurança. Porque deixar um robô solto, vasculhando os arquivos da máquina local, convenhamos, acende um alerta vermelho na cabeça de qualquer um.
Ah, o medo de apagar o banco de dados inteiro sem querer?
Pois é. Se eu peço para ele limpar os dados não utilizados da pasta, qual é a garantia de que ele não vai apagar as planilhas financeiras críticas do trimestre? O curso lida com isso mostrando o Plan Mode. E eu achei a saída genial.
O modo de plano é o que viabiliza o uso corporativo seguro no terminal. É uma trava de segurança. Funciona assim. Quando você aperta Shift mais Tab, a ferramenta muda o nível de permissão dela.
Ela perde poder.
Ela ganha autorização para ler o cenário, entender os arquivos, cruzar tudo, mas perde totalmente a capacidade de executar qualquer ação.
Ah, ela só planeja.
Exato. Ela te devolve um plano de ação super detalhado. Passo 1, fazer isso. Passo 2, apagar aquilo. O controle volta inteirinho para a mão do humano, que pode auditar a lógica antes de dar o ok. Então, nenhuma linha é alterada e nenhum arquivo some sem a aprovação explícita de quem está operando.
Isso tira aquele peso das costas, o medo de causar um desastre na empresa. Mas, sendo muito realista aqui com quem nos ouve, uma fatia enorme das lideranças nunca vai abrir uma tela preta de terminal, mesmo com toda essa facilidade.
Não adianta forçar.
O ecossistema mental de muitos executivos mora no pacote Office, no navegador de internet, nos PDFs. Então, como que essa arquitetura toda entra no escritório tradicional?
Aí o Karamashi traz a resposta técnica focada no usuário de negócios, o Claude Cowork.
O aplicativo.
Isso. A Anthropic pegou aquela inteligência analítica brutal que roda no terminal e colocou numa interface gráfica tradicional, bonitinha, roda no Windows, no Mac, tem versão web e mobile.
Bem mais amigável.
Muito. Se a gente pensar que o code de terminal é um engenheiro sênior lidando com infraestrutura, o co-work é o analista financeiro ou o gerente focado no trabalho do conhecimento. Ele é feito sob medida para, tipo, consolidar planilhas para controladoria ou extrair as cláusulas de risco de 10 PDFs de contratos para o setor jurídico.
E a mágica que faz o co-work conversar com sistemas do escritório não é magia. É um protocolo chamado MCP, o Model Context Protocol. A analogia do curso é perfeita, porque é como se o MCP fosse um crachá de visitante muito, muito restrito.
Sim, não é a chave mestra do prédio.
Exato. Em vez de você dar o acesso irrestrito do servidor para IA, o protocolo cria umas conexões blindadas só para sistemas específicos. Então o co-work consegue conversar de forma nativa com o Gmail, com o Google Agenda, consegue ler o que estão falando no Slack.
Até acessar o CRM da empresa usando ferramentas tipo o N8N.
Isso.
O funcionamento desse protocolo MCP é uma revolução para a segurança, porque ele resolve a dor da integração sem estraçalhar a privacidade da empresa.
Como ele funciona na prática, assim?
Quando o Cowrie Hover recebe um pedido para analisar, sei lá, as conversas com o cliente, ele não suga o banco de dados do CRM inteiro para os servidores da Anthropic. Através do MCP, ele faz uma consulta pontual e estruturada e só puxa exatamente aquilo que o executivo pediu. A inteligência age lá na ponta,
conectando as ilhas de informação,
sem comprometer os dados sensíveis. Fica tudo isolado.
E essa junção de ter o acesso aos sistemas, mais a estruturação daquelas ordens executivas que a gente falou, que permite criar rotinas agendadas. O material quebra isso em 5 etapas lógicas.
Que são fantásticas, aliás.
São demais. Primeiro vem a entrada estruturada, quer dizer, onde a IA pôde olhar. Depois o plano, quebrando a tarefa. Aí a execução. A síntese para juntar tudo e, claro, a revisão humana no final. O exemplo da rotina das 7:30 da manhã de uma segunda-feira é, cara, é o futuro do trabalho desenhado ali.
É onde você vê o retorno do investimento brilhar. Imagina só, antes mesmo do executivo terminar de tomar o primeiro café do dia, o co-work varre a agenda dele em silêncio, cruza os e-mails não lidos no Gmail, puxa as pendências do Slack do fim de semana.
Tudo cruzado.
Tudo. E pontualmente às 7:30, ele não vomita uma lista de links. Ele entrega um briefing consolidado numa página só, mostrando que é urgente, preparando o terreno para as reuniões e já deixando os rascunhos de respostas salvinhos na caixa de saída.
O líder começa o dia com a mente limpa, né? Focado só na estratégia e não perdendo 2 horas fazendo triagem de mensagem.
Exatamente. Só que aí surge a dúvida inevitável. Quando a gente dá tanta autonomia assim para um sistema, o que impede essa rotina matinal de, num surto, enviar um rascunho de e-mail incompleto para o conselho de administração da empresa?
Ah, o limite da autonomia. Isso é desenhado a ferro e fogo no sistema, através de 3 níveis de aprovação no Cowork.
Tá.
Você tem a aprovação manual, que é passo a passo. Tem a aprovação automática, que é para escopos muito seguros e conhecidos. E o nível livre, que é só para tarefas locais, que o risco é praticamente zero.
Mas para enviar mensagem para fora.
Aí o curso deixa uma regra inquebrável muito clara. Essa família de IA nunca apaga um arquivo permanentemente do servidor e jamais, em nenhuma hipótese, dispara e-mail ou mensagem no Slack sem um humano clicar no botão de enviar. A responsabilidade jurídica pela ação final sempre é do C-level, é do líder. Isso acalma bem os ânimos. E essa tranquilidade com segurança leva a gente para o momento da decisão lá na sala da diretoria. Porque com tanta ferramenta famosa por aí, por que escolher exatamente a arquitetura do cloud? O curso traz um comparativo de mercado que me pareceu extremamente honesto. É sem papas na língua.
Totalmente sem filtro de marketing.
Ele avalia pelo custo de errar e pela procedência dos números, e não pela propaganda.
É o momento em que a liderança tem que largar o slide do marketing e ler a entrelinha do contrato. Vamos pegar, por exemplo, a OpenAI, com a família lá do GPT-5.6, que saiu agora em agosto de 2026.
Os modelos Sol, Terra e Luna.
Isso. Num primeiro olhar, a OpenAI sempre parece ganhar na guerra do preço por 1 milhão de tokens. Só que o material do Karamash expõe um pedágio oculto que é brutal.
Ah, sobre a taxa da janela de contexto.
Exatamente. Se o executivo joga documentos imensos, tipo dezenas de balanços financeiros que passam da janela de 272 mil tokens, a OpenAI cobra uma sobretaxa na API.
A conta dobra.
O custo de entrada duplica e o de saída salta 50%. Então a empresa acha que está economizando centavos num prompt curto, mas quando precisa de análise profunda, o orçamento simplesmente explode.
E teve a questão do plano Pro deles também, né?
Sim, o plano corporativo de $100 da OpenAI não inovou em preço. Ele só espelhou que a Anthropic já cobrava pelo Claude. Isso mostra quem, de fato, está ditando o valor do serviço premium.
E do outro lado, a gente tem a oferta do Google Workspace com o Gemini. Essa costuma balançar muito a decisão das empresas no Brasil.
Ah, porque já está pago, né?
Pois é. O ecossistema já está ali. O preço geralmente está em reais e tem ferramentas gratuitas bem generosas. Mas o curso traz um choque de realidade sobre o estágio de produção focado no modelo Gemini 3.1 Pro.
A armadilha aí é querer construir processo crítico em cima de alicerce que ainda é experimento.
Como assim?
O argumento financeiro do Google é fortíssimo, claro. Mas o Karamash levanta um fato inegável. O modelo 3.1 Pro, que é a peça-chave para raciocínio complexo, está estacionado com o selo de preview desde fevereiro de 2026.
Versão de testes.
Versão de testes. Então, para um diretor de TI assinar um SLA garantindo que a operação não vai cair, usando um sistema que nem o criador chama de versão final, é assumir um risco gigantesco.
E para fechar o cenário, a gente tem a XAI com o Grok. Comercial apelativo, preço agressivo e o grande diferencial de pesquisar coisas em tempo real dentro do X, antigo Twitter. Para um setor de comunicação ou gestão de crise, brilha o olho.
Brilha mesmo, mas o curso ensina a aplicar uma métrica chamada desconto de procedência.
Eu adorei esse termo.
É a vacina contra desinformação técnica. Porque a gente vê esses benchmarks do Grok sendo exaltados por influenciadores, tipo aquele suposto modelo 4.1 Fast.
Que a meia fantasma, né?
Totalmente. Eles circulam em postagem de blog, em fórum paralelo, mas na hora que o TI da empresa vai cruzar os dados para assinar o contrato, esses modelos não estão na documentação oficial de serviço comercial.
Só existe no hype.
A regra de ouro ali é... Especulação de blog é ótimo para papo de inovação no café, mas jamais deve entrar na planilha de cálculo de risco da sua empresa. A adoção corporativa é só com base na documentação garantida pelo fornecedor.
E diante disso tudo, o veredito não é uma torcida de futebol por marca A ou B. É sobre a localização da informação. Se o seu negócio precisa ler arquivo local, mexer em sistema legado com segurança, o ecossistema do Cloud Code com o Callwork simplesmente entrega uma musculatura técnica que está inigualável hoje.
Com certeza.
Mas aí entra o último pilar. Fazer isso rodar no computador do CEO é lindo. Agora implementar isso para 100 mil funcionários. Esse é o teste de fogo, a governança. Como liberar essa inteligência toda para o time sem fazer o TI viver apagando incêndio todo dia?
Escala exige muro alto, né? Exige regras estritas. O curso desenha 6 perguntas que a diretoria tem que levar para a equipe de segurança antes de virar essa chave.
A base de tudo é o Single Sign-On, o SSO.
Exatamente. A IA não pode ter uma senha separada. Ela tem que responder ao login corporativo da empresa. Se alguém é demitido, um clique do RH corta na hora o acesso dessa pessoa a qualquer projeto ou arquivo sensível dentro da IA.
E os logs também, né?
Fundamental. Governança exige log de auditoria que ninguém consiga alterar, controle de retenção de dados e política severa do que é proibido colocar no prompt, tipo senha de servidor ou dado de cliente.
E as atualizações das plataformas corporativas agora de 2026 trouxeram botões práticos para isso. Nas contas Team ou Enterprise do Cloud, o controle parou de ser só no grito, na confiança, e virou tecnológico.
Sim, o administrador gerencia de verdade agora.
Tem a verificação de dispositivo confiável, que barra de cara o acesso se o funcionário tentar entrar pelo tablet do filho durante as férias. E tem as configurações para compliance médico, tipo a HIPAA nos Estados Unidos. O medo da liderança vai cedendo espaço para a gestão.
E essa formalização coroa a filosofia que o Alexandre Karamaski bate na tecla o curso inteiro, que é: a máquina prepara, a decisão é do humano.
Isso devia virar quadro na parede das empresas.
Com certeza. A inteligência artificial cruza variáveis como ninguém, mas ela não substitui a avaliação de risco jurídico de um contrato, não dita o rumo estratégico financeiro de um semestre. O papel da máquina é eliminar a fricção, a dor da busca.
Ela entrega o cenário mastigado.
Perfeito. A assinatura final continua sendo de quem lidera. O ganho brutal aqui é que essa decisão passa a ser tomada em minutos, com a mente descansada e lúcida de manhã, e não na exaustão da madrugada depois de cruzar 80 planilhas na mão.
É uma mudança na alocação da energia intelectual. Bom, o que a gente conseguiu abordar aqui é só um reflexo resumido de um material que eu considero essencial para quem quer literar de verdade. Então a gente deixa o convite para quem está escutando acessar o curso completo. Ele é 100% gratuito, muito focado na prática de negócios.
O link é fácil.
Sim. Está disponível em alexandrekaramaschi.com/educação/cloudcode. Tudo junto e sem acento no educação, claro. É um roteiro muito seguro para entender a IA de um jeito pragmático.
É, e analisando tudo isso, eu acho que o insight final que fica desse material é uma provocação direta para o valor da liderança.
Como assim?
Pensa bem, se a gente admite que coletar dado, cruzar referência, sintetizar relatório, que era o trabalho braçal, que sugava 80% do tempo de um gestor, se isso agora custa 0 minutos, a base da produtividade mudou.
Mudou totalmente.
A métrica de sucesso de quem lidera não vai mais ser medida pela capacidade de se sacrificar virando noite na preparação.
A régua de competência se desloca, né?
Exato.
O valor do profissional passa a ser julgado exclusivamente pela clareza das perguntas que ele faz e pela precisão e coragem das decisões finais. É um cenário implacável, sem dúvida, mas é extraordinário para redefinir como os negócios operam de verdade.
Com certeza, é um caminho sem volta e muito promissor.
Bom, a gente agradece demais todo mundo que acompanhou a nossa imersão de hoje. Um grande abraço para quem está ouvindo e até a próxima oportunidade.
Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.